Começa agora mais um Gabinete de Guerra. Eu sou a Maria João Simões e esta manhã é nosso convidado o professor Tiago André Lopes, coordenador da Licenciatura em Relações Internacionais na Universidade Portugalense. Bom dia, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Olá, bom dia.
Bom dia. O líder supremo do Irão diz que o país demonstrou o seu poder contra Israel. Não importa quantos mísseis foram lançados ou quantos deles atingiram o seu alvo, o que realmente importa é que o Irão demonstrou o seu poder durante essa operação. Professor Tiago André Lopes, como é que interpreta estas palavras? Há quem diga que depois destas declarações diminuíram os receios de uma guerra total entre o Irão e Israel. Consegue perceber porquê?
Sim, a ideia do Irão, por exemplo, é essa de mostrar a sua capacidade ofensiva contra Israel, mas sem de facto atingir alvos. Não é por acaso que o Irão faz o famoso pré-aviso de 72 horas e, portanto, acima de tudo, isto serviu para consumo interno, para mostrar aos iranianos que o regime tem de facto as capacidades a que tem feito alusão nos últimos anos, e ainda para mais não podemos esquecer que o Irão está ainda em período eleitoral, tem uma segunda volta eleitoral que acontecerá a 10 de maio, e interessava mostrar esta capacidade até para reforçar a elegibilidade, quer dos conservadores, quer dos ultraconservadores, no Parlamento e no Conselho de Peritos. Portanto, parece-me que ficou alcançado o objetivo. Além disso, a contra-resposta de Israel foi contida, também porque, obviamente, os Estados Unidos contiveram, e essa contenção, os três drones sobre uma base militar, permitiram ao Irão quase que fazer o inverso, que foi gozar com a contra-resposta, e, portanto, para o Ayatollah está alcançado o objetivo político, que era posicionar o Irão como um ator regional com capacidade militar.
Entretanto, Benjamin Netanyahu diz que nos próximos dias o país vai aumentar a pressão política e militar sobre o Hamas, depois do grupo extremista ter rejeitado todas as propostas para a libertação dos reféns, por seu Tiago André Lopes. Netanyahu diz que esta é a única forma de libertar os reféns e alcançar a vitória.
É verdade, mas isso também não é novidade. Já há 200 dias que nós temos visto este discurso de não fazer concessões, de pressionar militarmente, também para justificar depois as incursões no terreno. Aquilo que Netanyahu está a fazer é já pré-justificar a incursão sobre Rafah, que ele sabe que o Reino Unido, os Estados Unidos e os aliados europeus são contra e que vai ter um custo político elevado. Portanto, esta entrada em Rafah, os ataques já hoje de manhã a hospitais e tudo mais, são problemáticos, porque vão ter um custo diplomático que ele está a tentar acautelar. Ainda para mais, Netanyahu viu o que nós vimos também no fim de semana, viu o líder do Hamas ir até à Turquia, e viu a Turquia pedir que houvesse maior bom senso dentro da causa palestiniana e que as divisões da causa palestiniana desaparecessem numa causa comum. Portanto, ele está a ver a causa palestiniana a reorganizar-se, nós estamos a ver isso a acontecer de facto, e do outro lado, do lado de Israel, há que justificar a manutenção das operações no terreno.
Mas em relação ainda a Rafah, professor, isto significa que já está em curso a tal grande ofensiva que Netanyahu tanto anunciou? Ele não tinha prometido aos Estados Unidos que o ataque não seria para já?
Ele tinha prometido e, inclusive, teria trocado o ataque por fazer esta contra-ofensiva que ele fez na sexta-feira passada. Mas o que parece é que ele fez a contra-ofensiva e agora vai fazer a mesma o assalto a Rafah, o que, do ponto de vista do poder negocial dos Estados Unidos, nos prova uma vez mais que ele está diminuído. Os Estados Unidos não têm grande capacidade de transformação do seu aliado israelita, e isso pode ser problemático. E depois tem até essa dimensão, que é, há uma promessa que ficou no ar e que não está a ser cumprida. E, portanto, eu acho que sim, nós estamos a ver o prelúdio daquilo que vai ser a incursão sobre Rafah, e é possível que nos próximos dias tenhamos números difíceis de digerir, tenhamos imagens difíceis de ver uma vez mais, e que põem em causa, obviamente, questões como o direito humanitário ou os direitos humanos no que toca a esta questão.
Vamos agora à Ucrânia. Professor Tiago André Lopes, depois de meses de bloqueio, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o pacote de apoio de 56 mil milhões de euros à Ucrânia. O que é que, no seu entender, desbloqueou esta ajuda que há 6 meses estava a ser discutida?
Pode haver várias questões aqui. Obviamente, os avanços da Rússia no terreno parece-me que são transformadores nesse aspecto, mas não são o único propósito. Agora, este desbloquear, que é importante, tem aqui uma condicionante que eu acho que nós não devemos esquecer. Do lado republicano, o pacote não passava.
Exatamente,
o pacote passou com uma minoria de votos republicanos, mesmo assim, votarem contra ele. Há cerca de 10, 12 deputados mais do lado republicano que continuavam a opor-se com relação àqueles que são favoráveis. E o pacote em si já não é um pacote plenamente de ajuda. Os pacotes anteriores eram um pacote a fundo perdido, era ajuda mesmo. Este pacote tem uma cláusula que, dentro dos 57 mil milhões, há 10 mil milhões que em 2026 podem ser ativados como empréstimo e não como ajuda a fundo perdido. E, portanto, eu acho que há essa alteração. Depois há também alterações circunstanciais fora do que está acontecendo na Ucrânia, que levam os Estados Unidos a se querer reposicionar no espectro internacional de segurança, e por isso esta necessidade de apoiar a Ucrânia numa altura em que, por exemplo, o apoio a Israel é politicamente danoso para os Estados Unidos. A Ucrânia é uma espécie de contraface a esse apoio internacional.
Quem não concordou com este apoio, claro, foi Moscovo. Não só condenou a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, como também a Israel e a Taiwan. Para a Rússia, isto só vai agravar as crises mundiais, porque a ajuda militar ao regime de Kiev é um apoio direto às atividades terroristas. A Taiwan, uma ingerência nos assuntos internos da China. A Israel, uma via direta para um agravamento sem precedentes da situação na região. Professor, não seria de esperar outro tipo de reação, mas desta vez não só sobre a Ucrânia, também sobre o que envolve os seus, digamos que, aliados.
É verdade. E acima de tudo, a reação sobre Taiwan é interessante, com a Rússia a alinhar com o argumento chinês, e que nos demonstra, de facto, que a tal parceria sem limites, ou amizade sem limites, está viva e boa saúde entre os dois regimes. Uhum. Portanto, estas declarações não são inocentes. É mais curioso, depois, no que toca às declarações, o modo como ele olha para a questão de Israel, porque nós sabemos que a Rússia tem relações diplomaticamente estáveis com Israel. Também é verdade que se tem posicionado agora do lado da Palestina, mas tem relações estáveis com Israel. E, portanto, este modo de olhar para o conflito é, acima de tudo, porque interessa a Vladimir Putin, depois explorar os paradoxos das incoerências da ajuda, por exemplo, que é dada a Israel, mas não é dada aos palestinianos, e destas questões ligadas à questão do direito humanitário internacional.
E depois da porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo ter dito que Washington está a aprofundar uma guerra híbrida com a Rússia, que terminará numa humilhação ao nível do Vietnã ou do Afeganistão, Zelensky diz que, pelo contrário, esta ajuda dos Estados Unidos envia um sinal de que a Ucrânia não será um segundo Afeganistão. Professor, desejo ou convicção?
Eu acho que é mais desejo, porque ainda é muito cedo para Zelensky fazer esse tipo de declarações. Uhum. Eu vou relembrar aqui alguns números que eu acho que são importantes. Sim. Entre 2001 e 2022 foram gastos 2,3 trilhões de dólares americanos em ajuda ao Afeganistão. E depois nós vimos como, entre maio e agosto, o Afeganistão caiu rapidamente. E, portanto, o investimento avultado em nada quer dizer ajuda permanente. E há outros casos, isto não é o único caso, a ajuda, por exemplo, dada ao Iraque, ou a ajuda dada à Somália, também não produziram nada de muito concreto, porque os Estados Unidos, por norma, quando se focam em outras prioridades, deixam cair estas prioridades e elas passam a nem sequer fazer parte do discurso político, e raramente há uma solução de derrota ou de abandono. É quase sempre, não, nós fizemos a nossa parte e agora eles têm que autogerir. E nesse aspecto eu acho que Zelensky percebe, e é por isso que nós estamos, este discurso que ele fez hoje de manhã, de Zelensky é menos difusivo do que nós estamos habituados. E porquê? Porque ele percebe que daqui para a frente o jogo é arriscado, e a tal questão dos republicanos não terem aprovado, se fosse o direito de deputado, pesa, porque em novembro podemos ter alterações do poder dos Estados Unidos.
Exatamente. E, entretanto, o secretário-geral da NATO disse que os países do bloco político-militar identificaram sistemas de defesa antiaérea que podem ser disponibilizados à Ucrânia. Em breve, professor, será que finalmente os apelos mais recentes e insistentes de Zelensky vão ter resposta?
Não sei se vão, porque a verdade é que isso agora depende da vontade interna dos vários Estados, e também depende da sua capacidade, de facto, de fazer cedência de equipamento de defesa, que depois não têm para as suas próprias necessidades internas.
Exatamente.
Portanto, eu percebo a ideia de Stoltenberg, que a Ucrânia é o único país em guerra real e, portanto, deveria ter o acesso a todo o tipo de equipamentos, mas também é verdade que os Estados não podem ficar despidos e desprovidos de capacidade defensiva, porque as guerras que não existem hoje podem começar amanhã e, portanto, se há alguma coisa que a guerra da Ucrânia nos provou é que a paz não é permanente, nem estável, nem duradoura, e que é necessário aos Estados ter alguma capacidade defensiva, sob pena de serem alvo de ofensivas dos seus rivais.
Professor Tiago André Lopes, muito obrigada pela sua análise. É sempre um gosto tê-lo connosco. Um bom dia para si, professor.
Obrigado.
Muito obrigada.
Bom dia.